Continue com o Brasil Regional.
Meu bem querer, essa canção eu fiz pra você.
Brasil Regional tem o prazer de receber Julie Vine. Seja bem-vinda.
Olá, oi pessoal, ouvintes do Brasil Regional. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Então, conta um pouquinho aí da sua relação com a música. Tem músico na família ou você, esse desejo aí de entrar nesse mundo aí foi assim, espontâneo de seu?
Olha, Geraldo, na minha família tem muitos músicos. Eu praticamente nasci no meio musical, né? Meu pai é chefe de naipe do violoncelo da Orquestra Sinfônica do Paraná. Então, eu basicamente sempre assisti aos ensaios da orquestra, né? Já nasci em volta por música e minha mãe é coreógrafa e bailarina. Então, sempre tinha muita música em casa, a gente ouvia muito e todos os amigos dos meus pais também eram artistas, músicos, enfim. Então, eu cresci dentro desse mundo, assim. Pra mim era, eu achava que era a profissão mais comum do mundo, ser artista.
Sim.
Eu conhecia muitos artistas desde criança.
E o que te levou a escolher o piano? Você teve um outro instrumento antes ou você foi direto pro piano?
Olha, eu tive um instrumento antes que foi o próprio violoncelo, por conta da influência do meu pai, que eu gostava muito do som. Então eu estudei quando era bem pequenininha. E aí depois eu já fui logo pro piano. E aí já foi um pouco de influência da minha mãe, que ela achava importante eu estudar piano. E aí no começo eu fui estudar piano por conta disso, assim. Mas depois eu comecei a realmente tomar o gosto pela coisa e querer estudar mais a fundo até, procurar coisas, músicas novas. E estudar principalmente piano popular, que quando era pequeno eu estudava o clássico, né? E depois eu fui entendendo dentro da música como uma musicista da MPB, da área popular, e que eu queria seguir mais esse caminho mesmo. E aí fui estudar piano popular.
Uhum. E o piano, ele é recomendado, né, pelos professores, enfim, mestres, até para quem não toca o instrumento como um instrumento de estudo, né, Júlia?
Uhum. Sim. Sim, o piano ele é um instrumento extremamente complexo também. Ele é muito completo porque ele envolve, primeiro, você tem que ter uma independência entre as duas mãos, né? Às vezes tá tocando uma coisa com a mão direita, outra coisa com a mão esquerda, completamente diferente. E isso é importante para a integração entre os hemisférios do cérebro, né? Enfim, a gente tem uma representação contra-hemisférica no cérebro, ou seja, o lado esquerdo comanda a mão direita e o lado direito do cérebro comanda a mão esquerda. Então, esse cruzamento de informações através do piano é muito importante até para aumentar a neuroplasticidade. E também, além disso, é um instrumento que é tanto melódico quanto rítmico, né? Então, isso torna ele um instrumento muito completo.
Agora, quem te inspira no piano? Você tem alguém assim que você olha e diz, puxa, esse aí ou essa aí toca muito?
Sim, tem alguns mestres assim que me inspiram. Uma pianista que me inspira muito, que ela já faleceu, inclusive a Ana Mazzotti, ela também era cantora, compositora, e um pianista também que me inspira em termos de arranjo, de composição, o Tom Jobim, que eu acho assim, um gênio da nossa música, né? E também alguns, por exemplo, ainda esses dois que eu falei já não estão mais aqui, né? Mas, por exemplo, um pianista vivo, da atualidade, que me inspira muito, é o Rafael Vernet, que é um grande pianista, inclusive com quem até hoje eu estudo piano, né? Eu acho que a gente sempre tem coisas para aprender, então eu gosto de estar sempre atualizada, né, nos assuntos.
Pois é. Aí você é intérprete, mas aí veio aquele desejo, assim, de compor, né? E como é que é esse processo da composição? Você senta no piano, se inspira, ou a ideia vem e você vai no piano, daí como é que acontece?
Interessante essa sua pergunta, porque eu acho que acontece um pouco dos dois, assim. Tem vezes que a inspiração vem tão forte que eu preciso sentar no piano. Se eu tô num lugar que não tem piano, eu preciso pegar pelo menos o celular e começar a gravar a melodia que vem na cabeça, ou a letra. E outros momentos são emoções tão fortes, assim. Às vezes eu passo por alguma coisa na vida, né, e tô precisando expressar aquele sentimento. Ou um sentimento de amor, ou um sentimento de angústia, um sentimento de felicidade, que são fortes demais para às vezes eu conseguir expressar de outra forma que não seja através da música. E aí o único jeito é sentando no piano e começando a fazer uma música, fazer uma melodia, fazer uma composição.
Tá certo. Então, Julie, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Olá, vamos lá.
E o que você sugere aí para os ouvintes?
Olha, eu gostaria de sugerir uma música chamada Trânsito Demais, que é a música de abertura do meu álbum Infinitos Encontros, esse álbum que eu lancei em 2020 pela Biscoito Fino, que é um álbum totalmente autoral. E essa música, final do ano passado, ela venceu o prêmio da Rádio MEC pela votação popular. Então, é uma música que eu tenho muito carinho, porque recebi muito apoio das pessoas através dela. Então, eu sempre gosto de tocar essa música.
Legal. E a outra?
A outra música chama Beijo da Noite, que é uma composição minha também. Essa é em parceria com Maria Vieira. E tem a participação do Ed Mota nessa gravação, cantando junto comigo.
Vamos ouvir, então.
Maravilha.
Meu bem querer, essa canção eu fiz pra você. O dia vem e a lua o céu escondeu. Quem sabe o nosso amor existe só no tempo em que a terra encobre a lua. Quem sabe ele existe em outra dimensão e aqui a gente só um relance do espaço. Ninguém nos vê. Não posso viver sem imensidão. Se tudo que há é de tamanha vastidão, quem sabe era só o trânsito de Marte. Quem sabe a paixão não fazia parte. Quem sabe era só um instante em conjunção. Só que eu não sei viver sem entregar profundamente o meu coração. Quem sabe era só não sei viver sem entregar profundamente o meu coração.
Brasil Regional está recebendo Julie Vine, que acabou de sugerir duas músicas, Trânsito de Marte e Beijo da Noite. E essas duas estão no teu álbum autoral, né? Infinitos Encontros.
Uhum.
Esse nome é bonito também, né? Infinitos Encontros.
Esse nome, ele vem do... Ele é uma frase de uma das músicas minhas. Tem essa frase numa das músicas. Ele representa os encontros que aconteceram na minha vida, tanto através da música mesmo, como através dos encontros que inspiraram as letras dessas músicas do CD. E também das minhas parcerias, que eu tenho parcerias, né, de composição no álbum. Então, ele representa tudo isso.
É, e as participações especiais também, elas dão, né, esse peso, assim, essa, né, esse, um desafio também para você cantar com, e tocar, né, com outras pessoas, né,
gente? Claro. Agora eu vou fazer um show de lançamento desse álbum, finalmente presencial, né? Depois de 2 anos esperando para fazer o show presencial, porque ele foi lançado durante a pandemia.
É, e você teve elogios aí de gente importante, né? Por exemplo, o maestro e o compositor Edino Krieger, ele falou assim, Julie Vine segue a melhor tradição da música romântica brasileira. Né?
Ah, nossa, muito feliz com esse apoio que eu recebi dele. Uma pessoa tão importante, né? Nosso músico, maestro incrível. Muito, muito importante, histórico, né? Essa contribuição dele para nossa música.
É, e ele fez uma comparação boa também, né? Diz que você é a nova Dolores Duran.
Nossa!
Tomara que seja, né,
Gina? Ai, meu Deus!
E a responsabilidade também.
É, responsabilidade.
Mas sobre a música, o nome das músicas também que você indicou ali, tem uma plateia aqui que está acompanhando, aí eles ficaram curiosos para saber de onde veio o Beijo da Noite.
Beijo da Noite. Beijo da Noite é um poema. Esse poema chamado Beijo da Noite é um poema, como eu falei, é uma parceria com a Maria Vieira. Maria Vieira, que fez a letra, fez a música. E Maria Vieira tem uma curiosidade grande nessa composição, nessa parceria, porque Maria Vieira é o pseudônimo de Rocio Infante, que é minha mãe. Então foi ela que escreveu, na verdade, ela pode explicar até melhor de onde foi o Beijo da Noite. Mas vem da mensagem da letra, que basicamente é uma mulher que fica à espera eterna de uma pessoa que não aparece, que ela... E ela fica a mexer, o lábio dela foi beijado só por um... Como pode deixar um lábio, beijar um lábio, né? E o outro deixar sem umedecer, a música fala isso, né? Então, como se o outro lábio tivesse sido beijado pelo beijo da noite, e não pelo respectivo, né? Pelo amado que abandonou essa mulher no meio da noite. É basicamente isso. E aí ela foi beijada, então, pela noite.
Ah, sim. E tem também o Aquiles, Henrique Reis, né? Ele escreveu aqui no Correio da Manhã, foi isso, né, gente? Acho que tem um artigo dele, que ele diz assim, como um boré, o disco convoca, né, o disco Infinitos Encontros, né? Convoca as tribos, entre aspas, a pensar em música como se fosse ela a primeira e máxima ação a chegar à profundeza da alma humana. Então...
Nossa, que maravilha. Fiquei tão feliz quando ele escreveu sobre o álbum. Ele foi muito sensível com as palavras, assim. Fiquei muito feliz e agradecida.
É, e ele que é um nome, né, importantíssimo aí da música brasileira, né?
Sim, muito, muito. Crítico musical, né? Lembro do MP4, nossa, pessoa histórica também da nossa música.
É verdade. Uma referência e tanto, né? Agora, você tem um outro perfil, né, que você também tem um pezinho na neurociência, né, Júlia?
Sim. É, quando você falou do piano ali, como você fala de cérebro já.
Pois é. Aí eu pensei, tá fazendo essa relação aí, porque tem conhecimento de causa, né?
Sim, eu tenho doutorado na área de neurociência, sou especializada em neurociência da música, defendi a minha tese de doutorado sobre como o cérebro processa informação musical, e eu fiz esse doutorado ali na UFRJ, e desde então eu tenho, essa parte da minha tese de unir música e neurociência tem justamente a ver com o que eu faço da vida, né, assim, de unir as minhas duas paixões. É a ciência e a arte, então foi uma música que eu consegui conciliar os dois assuntos, né? E começar a estudar um pouco o que a música faz para o cérebro, o que ela pode fazer, né, para o cérebro, e como que o nosso cérebro consegue processar uma informação sonora tão complexa como a música, né? Consegue fazer sentido através disso e também gerar emoções.
Pois é. E emoção você deve ter sentido também, Julie, Quando agora, recentemente, você esteve cantando com o Menescal, né? Que é um dos grandes da Bossa Nova, né? Um nome cultuado aqui e lá fora, né?
É, Menescal é um nome que é conhecido no mundo inteiro, praticamente, né? Um nome que, na verdade, assim, uma alegria imensa simplesmente estar presente no mundo, né? No mesmo momento que ele ainda está, porque muitos mestres da Bossa Nova já não estão, né?
Uhum.
Aqui mais, então é um privilégio enorme, ainda mais ser gravado um vídeo, né? Cantando com ele, foi incrível.
É, foi bonito. Teve repercussão também nas redes aí. Eu vi, muita gente viu.
Muita gente compartilhando, né? Essa coisa da vida digital espontânea, assim, né? Que acontece. É, a generosidade de um artista desse tamanho de colocar, né, um vídeo justamente para isso, né? Para receber parcerias digitais, assim, uma generosidade enorme, né? Então, eu só tenho a agradecer. E agradecer também todo mundo que gostou, que compartilhou, porque isso é que faz a nossa arte circular hoje, né? É isso. Sempre foi assim, né? As pessoas indicando. Isso é muito fundamental pro artista, né? Quando as pessoas chegam junto e gostam daquilo e também compartilham com os amigos. Sou muito agradecida sempre a todo mundo que compartilha a arte.
Muito bem, Júlia. É um prazer tê-la aqui no Brasil Regional, o programa que abre espaço assim, para nomes consagrados, para aquela cultura popular, né, daqueles lá de um Brasil bem escondido, mas também para os novos talentos, como você representa essa nova geração talentosa que vem aí buscando seu espaço e fazendo coisas muito lindas.
Ah, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais o convite. E um prazer enorme. Podem contar sempre comigo aqui na programação.
Grande abraço para você, Jô.
Um abraço enorme.
Você está com o Brasil Regional.